está no ar. Paraná em Rede.
Olá, uma ótima segunda-feira para você. Vamos aos destaques desta edição. Passa de 150 o número de casos confirmados de coronavírus no Paraná e as duas primeiras mortes são registradas no estado. Governador Ratinho Júnior faz reunião com prefeitos e reforça a importância do isolamento social. Mas a Associação dos Municípios do Oeste do Paraná orienta as prefeituras a reabrirem o comércio. E em meio à pandemia, você vai conferir a realização de um sonho que o coronavírus não conseguiu atrapalhar. Eu sou David Lira, hoje é segunda-feira, 30 de março de 2020. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
A segunda-feira começou com poucas nuvens em grande parte do estado e não há chances de chuvas. Em Curitiba, o dia amanheceu com 20 graus e a máxima chega a 28. Em Maringá e Porecatu, no norte, máxima de 30 graus. Em Foz do Iguaçu, no oeste, o sol brilha forte, máxima de 35 graus. São de Maringá, no norte do Paraná, as duas primeiras vítimas fatais da Covid-19. Uma mulher de 54 anos e um homem de 84. A reportagem é de Victor Simeão.
A Secretaria de Saúde de Maringá, norte do Paraná, confirmou os dois primeiros casos de morte em decorrência do coronavírus na cidade. As vítimas são uma mulher de 54 anos e um homem de 84 anos. A informação foi apresentada na tarde desta sexta-feira em coletiva de imprensa no Paço Municipal. Essas duas mortes são as primeiras causadas pela Covid-19 no estado do Paraná. Rosângela Machado, de 54 anos, era cuidadora de idosos. Ela tinha ido à Fortaleza e feito escala em São Paulo no dia 12 deste mês. No dia 20, foi internada. Dois dias depois, levada à UTI. Ela morreu no dia 25. Belchior Martins, de 84 anos, morreu na madrugada dessa sexta. Ele começou a apresentar sintomas no dia 15 deste mês. O hospital em que ele estava disse não poder dar mais informações. Duas outras mortes estão sob investigação em Maringá por suspeita da Covid-19. O secretário municipal de saúde, Jair Beato, disse que medidas já vinham sendo tomadas como toque de recolher e fechamento do comércio. O foco agora é priorizar a rede de saúde na cidade.
As medidas já foram tomadas, estão tomadas. Precisamos de mais informações para tomar decisões. Informações de casos, confirmações de casos que ainda aguardam. Importante a população entender que estamos preparando a rede pública e privada para o enfrentamento ao coronavírus. Sabemos que vivemos nacionalmente um problema de equipamentos, EPIs. Então, as medidas que nós tomamos podem ser avaliadas diariamente e serão tomadas no momento certo, da forma certa, com decisões técnicas, olhando o risco da população de vir a falecer por coronavírus.
Na quinta-feira, comerciantes e empresários de Maringá fizeram um buzinaço pedindo a abertura do comércio. De Maringá, repórter Victor Simeão.
Sobre esse buzinaço que o Victor contou na reportagem, o Ministério Público do Paraná constatou que o movimento não foi encabeçado pela Associação Comercial e Empresarial de Maringá, e sim por comerciantes independentes. O MP esclarece que não tem poderes para impedir tais atos, em respeito ao direito constitucional de livre manifestação, mas ressalta, por outro lado, que a realização das carreatas precisa respeitar as diretrizes já definidas pelas autoridades públicas e sanitárias para a prevenção e enfrentamento à Covid-19, sobretudo no que se refere à necessidade de evitar aglomerações, quer seja no ato de concentração, quer seja durante seu prosseguimento pelas avenidas e ruas de Maringá. e um paciente de 38 anos com suspeita da doença que estava internado no Hospital Universitário de Cascavel, no oeste do Paraná, morreu nesse domingo. As informações com a repórter Tatiane Bertolino.
Um homem de 38 anos morreu na tarde deste domingo no HU, Hospital Universitário de Cascavel. Segundo informações da assessoria de imprensa do hospital, ele foi encaminhado para o HU ainda na madrugada de domingo e evoluiu a óbito. Ele estava internado, de acordo com nota da assessoria, em ventilação mecânica na ala Covid-19 com suspeita do coronavírus e não tinha histórico de comorbidade conhecida antes do internamento. Ainda será aguardado o resultado do exame, que deve confirmar ou descartar o coronavírus e demorará em cerca de 10 dias. A ala Covid-19, segundo o HU, conta no momento com 3 pacientes internados, sendo um em ventilação mecânica, um paciente de 46 anos e 2 pacientes na enfermaria, um de 77 anos e uma paciente de 53 anos. Em Cascavel, até agora, segundo nota divulgada pela Secretaria de Saúde do município, são 8 casos confirmados e 609 suspeitos. Tatiane Bertolino para o Paraná em Rede.
O número de casos confirmados de coronavírus no Paraná é de 152. Desde a última quinta-feira, cai o número de casos em investigação no estado. Segundo o boletim divulgado pela Secretaria de Saúde do Paraná, nesse domingo, 696 casos permanecem suspeitos e o total de descartados é de 2.580. O governo do Paraná anunciou um pacote de R$1 bilhão para amenizar o baque na economia do estado provocado pela pandemia do coronavírus. Os recursos vão beneficiar principalmente micro e pequenas empresas, microempreendedores individuais e profissionais autônomos.
O governador do estado, Carlos Massa Ratinho Júnior, anunciou nesta sexta-feira um pacote de auxílio econômico para proteger empregos e empresas de pequeno porte dos efeitos da pandemia.
A ideia é construir um projeto robusto de proteção do emprego que possa atender também o nosso micro, pequeno empresário, comerciante e o nosso autônomo. É um investimento de R$1 bilhão, onde vai dar a oportunidade para que todos esses profissionais, de alguma maneira, consiga passar por essa crise de uma maneira com menor impacto.
A maior parte das medidas vai reforçar linhas de crédito com a diminuição de juros e desburocratização de processos no Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, o BRDE, e na Fomento Paraná. As empresas que receberem os recursos devem se comprometer a não fazer demissões. O diretor de operações do BRDE no Paraná, Wilson Blay, destacou que o programa emergencial do banco vai adiar para 7 meses o pagamento dos financiamentos com recursos próprios da instituição e para 6 meses quando o recurso estiver vindo de outros financiadores. Isso vai possibilitar a equalização de 50% da carteira do BRDE, segundo o diretor, num total de R$6 bilhões. O diretor comentou também como vão ser disponibilizados os recursos neste momento.
Estamos criando com recursos próprios duas possibilidades. Recursos próprios do BRDE. 50 milhões nós vamos aportar dentro da Fomento Paraná para que a sua esteira, que é mais capilar e mais rápida, possamos atender ao micro, ao pequeno. De 200 mil a 1 milhão e meio de reais, 100 milhões de reais serão disponibilizados a esses empresários para que possam, na manutenção da sua folha de pagamento, alcançar esse crédito. Nós estamos falando de condições extremamente especiais, começando em 3% mais Selic ao ano. Isso dá uma taxa de 0,60 ao mês. E nós estamos disponibilizando outros 540 milhões de reais, que é a nossa captação que fazemos de outros fundos, em especial no BDDS, para que nós possamos atender a demanda por giro e também para o setor produtivo. Nós não podemos parar com a produção de alimentos em especial. Teremos nesses 540 milhões um atendimento especial ao setor de serviços e ao setor hoteleiro, que passa por necessidades enormes nesse momento.
Os recursos destinados a Fomento Paraná somam 480 milhões e vão atender cerca de 40 mil empresas, empreendedores individuais ou autônomos, inclusive por meio do Banco da Mulher Paranaense, com valores de até R$ 200 mil. O governo também renovou por mais 12 meses os incentivos fiscais do programa Paraná Competitivo, prorrogou por 90 dias o prazo de pagamento do ICMS do Simples Nacional para 277 mil empresas e anunciou um projeto de lei que mantém os contratos com as terceirizadas prestadoras de serviço ao governo estadual, também com a condição da manutenção dos empregos. O diretor de operações do BRDE, Wilson Bley, afirmou ainda que a instituição já se prepara para o momento em que a crise na saúde tiver passado.
Nós estamos fazendo a gestão com todos os nossos fornecedores de funding nacional e internacional, já nos preocupando com a retomada da economia. Nós queremos ter uma grande disponibilidade de recursos para que nesse momento passado o Covid, nós possamos renovar o crédito e possamos dar todo o estímulo necessário para que nós possamos voltar a esse momento de normalidade que tínhamos até então. A preocupação nossa é fazer discussões permanentes. Nós, nesse momento, é quase que uma medida de acerto e erro. Então, o diálogo é permanente. Estamos abertos a toda a classe do empresariado para que juntos possamos encontrar soluções e customizar as nossas linhas de crédito para melhor atendê-los.
O governador Ratinho Júnior lembrou que o Paraná não está em quarentena neste momento, que a indústria segue trabalhando e por isso mesmo é importante redobrar os cuidados de prevenção, inclusive em acordo com os empregadores.
Se você puder também, o transporte coletivo no Paraná inteiro, aonde você sai da sua casa muitas vezes para fazer, ir no mercado ou até mesmo para ir para o seu trabalho. Evite aglomerações, evite em horário de pico, faça um acordo com o seu patrão, o patrão faça um acordo com o seu colaborador de poder usar horários onde não tenha lotação ou superlotação dentro dos ônibus, porque ali é um ambiente mais propício para ter a proliferação e acabar atingindo muitas pessoas com o coronavírus.
De Curitiba, repórter Amanda Iargas.
A Associação dos Municípios do Oeste do Paraná orientou aos prefeitos a reabrirem de forma gradual o comércio nas cidades da região a partir desta quarta-feira. Mas o prefeito de Cascavel, Leonardo Paranhos, disse que vai seguir o decreto já assinado com prazo de término para o dia 5 de abril. A reportagem é de Franciele Tien.
O prefeito Leonardo Paranhos esteve visitando as obras do Hospital de Retaguarda, que deverá estar em 15 dias já em funcionamento. Segundo o prefeito, essas ações são estratégias para evitar o colapso da saúde no município.
Na verdade, tivemos que antecipar aí essa questão do hospital, mesmo sem a saída da UPA Brasília daqui, que está temporariamente sendo atendido aqui, que vai voltar para a nova estrutura. A gente teve que antecipar, tendo em vista o nosso cronograma de trabalho de enfrentamento do coronavírus. Na verdade, assim, nós temos esse pilar, que é exatamente o pilar estratégico para evitar o colapso na rede de atendimento, né? Qual que é o nosso desafio? Fazer esse encontro da maneira mais branda possível.
Com essas ações, a Prefeitura cancelou as reuniões com o COI, Comitê de Operações Estratégicas, e com a Associação do Comércio e Indústria de Cascavel, para avaliar a possibilidade de reabertura do comércio da cidade no dia 1º de abril. A Associação dos Municípios do Oeste do Paraná, a AMOP, emitiu nota aconselhando que as prefeituras, que fazem parte da associação, reabram o comércio. Mas, segundo Paranhos, Cascavel seguirá o decreto com prazo de até o dia 5 do próximo mês.
Na verdade, assim, o nosso decreto vai até o dia 5 de abril, né? Nós fizemos um decreto e temos um cronograma de trabalho. A minha proposta era apresentar ao COB um planejamento a partir do dia 5. Mas nós tivemos uma intervenção do Ministério Público, né, no sentido de não fazer nenhum anúncio nesse sentido. Então vamos aguardar aí as orientações do Ministério Público.
De Cascavel, Franciele Tien.
A seguir, você vai conferir a realização de um sonho que o coronavírus não conseguiu atrapalhar.
O Paraná em Rede volta já.